Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora o Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Roy, cá estamos com...
Eu sou Dede de Oliveira.
Exatamente, hoje com a participação especial do professor da ECA USP de jornalismo, professor Denis de Oliveira, também colunista do blog Quilombo, aqui da revista Fórum e também do movimento Quilombação, né, Denis? Bom dia para todos, para os meus companheiros aqui e para todos vocês.
Estamos aqui espremendo
chat,
a Dri hoje, tadinha.
É para todo mundo caber, porque senão a câmera fica muito longe, né, gente? Mas bom dia para quem está já chegando no chat, tem bastante gente já aqui para acompanhar o nosso programa de hoje. Sempre às 11:30, de segunda a sexta, a gente está aqui ao vivo comentando as principais notícias da política nacional e agora internacional também, né? Porque tem semana ontem a gente teve a participação do Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais, falando sobre a crise entre o Irã e Estados Unidos. Mas antes de falar dos assuntos de hoje, dá um giro no nosso chat. Tem gente de São Bernardo do Campo, gaúcha lusitana de Lisboa. Olha só que chique, cheia de saudades do casal mais informado. Gente, que legal, obrigada, gaúcha lusitana, bem-vinda. Gente, faz tempo que ela não aparecia aqui. A Lisete está comentando que está um calor insuportável em Itapema, de Santa Catarina, e ainda mais que tem as faixas naquele avião do Luciano Hang, do velho da Van, no céu de Itapema.
Se tivesse um Hezbollah aqui no Brasil, atacar esses aviãozinhos. Olha só, a Beth está fazendo um comentário super querido aqui. Bom dia, Adri Rovai. O Léo não leu meu superchat direito ontem no 247. Ela põe uma risadinha. Eu disse que agora também era membro da Fórum pelo profissionalismo de vocês. Gratíssimo a todos os membros e membras.
Pois é, porque a gente tem muito mais membras do que membros. Então, ó, vamos lá, mulherada, continuar representando. E os homens, vamos...
Bora ser membro
do canal da Revista Fórum aqui no YouTube. Você pode participar de lives exclusivas e outros benefícios e ainda colabora com o jornalismo da Fórum, que é 24 horas, gratuito, na internet. Acesse revistaforum.com.br para ficar bem informado.
E a Roseli Viana, que é o seguinte, eu sou membra da Fórum, do 247, do DCM, e não ligo a Globo de jeito nenhum. Se todos fossem iguais a você, Roseli, que maravilha.
Olha só, né? O Brasil ia ser bem melhor, hein? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a censura ao Porta dos Fundos, vamos falar sobre o erro do português do Weintraub, vamos falar sobre o Irã, vamos falar também sobre a privatização dos parques ambientais do Ricardo Salles, tem bastante assunto. Vamos começar com a censura ao grupo Porta dos Fundos. Ontem, o desembargador Benedito Abicair, do Rio de Janeiro, determinou que a produtora Porta dos Fundos e a Netflix retirassem do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. E o pedido já tinha sido negado em primeira instância, um pedido que é da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. E é uma censura, eu pergunto aqui para o Renato e para o Denis primeiro,
como
você viu essa censura desse desembargador, que daqui a pouco a gente
olha
vai
que bonito,
falar.
Tá aparecendo nós três, eles três.
Né? olha só, né?
Eu vou pôr a mão assim, tá?
Igualzinho, né?
Ele disse, eu vou só ler para vocês a conclusão do desembargador para determinar essa censura. Ele disse que aparenta para ele, né, mais adequado e benéfico não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do agravo, recorrer-se à cautela para acalmar os ânimos, pelo que concedo a liminar na forma requerida, ou seja, censurando o programa.
Então, acho que é interessante que esse mesmo desembargador, ele inocentou uma ação... Jair Bolsonaro, quando era deputado, acho que numa fala que ele ofendeu LGBTs, parece, né?
Isso, exatamente. Homofóbica.
E aí a alegação dele foi a liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão para ele é só quando atende certas ideias, outras não. E a argumentação que ele faz nesse acordo é muito interessante, acalmar os ânimos. Quando ele coloca isso, ele dá um sinal verde, por exemplo, para qualquer pessoa que sentir-se contrariado numa expressão, aí, numa ação cultural, um programa vinculado pelos meios de comunicação, que agrida, cria uma situação de tensão. Então, para acalmar os ânimos, você, em vez de punir a pessoa que fez isso, você retira, né, o programa do ar. Né? E também chama atenção que isso acontece também no mesmo momento que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça, ele não pede a extradição do principal suspeito, né, de ter atacado para os fundos, está com prisão já decretada pela polícia, está na Rússia, está até debochando do sistema judiciário brasileiro. E o ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, aquele mesmo que disse que quer acabar com o crime no Brasil, né, ele não fez o pedido de extradição com a Rússia, e a Rússia tem a extradição. Então o cara foi condenado, né, ele tem uma prisão, não, tem uma prisão preventiva, e está lá se esbaldando na Rússia, tirando sarro com o beneplácito aí do Sérgio Moro.
Acho que tem uma questão aí, Denis, que precisa ser melhor discutida, assim, porque a liberdade de expressão dos juízes é absoluta.
Sim.
Né? Esse juiz ele pode dar um veredito com um tipo de conceito a um ano e com outro que contradiz completamente o conceito anterior, ou seja, a jurisprudência que ele adotou anteriormente, para condenar e se colocar a favor do movimento fascista que ele apoia.
Exatamente.
Porque vamos ser bastante claros, esse juiz disse assim, eu sou um fascista. É isso. Eu condeno um espetáculo, um esquete, um programa, mas eu defendo a liberdade de um deputado acusar e agredir milhões de pessoas que são homossexuais no Brasil. Ou seja, ele se coloca ao lado do extremismo e usa o extremismo na sua tese para o veredito pela censura. Eu fico me perguntando, assim, já esse controle social do judiciário já começar a ser discutido de forma mais séria, sabe, Denis? O judiciário faz o que quer, os promotores fazem o que querem, e quando são punidos, são aposentados, recebendo salários volumosos, milionários.
Pois é, a gente tem também a informação de que esse juiz que censurou o Porta dos Fundos, ele não passou num concurso, ele foi indicado ao cargo, né, de desembargador pela ex-governadora Rosinha Garotinho em 2006, na vaga destinada a advogados.
Tá.
E ele tem outras decisões polêmicas, tem... Por exemplo, em março de 2019...
Fala o nome do desembargador, assim, vamos frisar.
Benedito Ultra Abicair.
Benedito Ultra Abicair. Você, Benedito.
Ele foi estagiário...
Ele é Ultra também, que nem o Ultra.
Ele é Ultra.
Só o S.
Ele é Ultra.
E ele foi estagiário por 5 anos e advogado por outros 28 anos no escritório de sua família. E entre as polêmicas tem esse artigo de 2019, onde ele fala sobre os donos, não sei se é nesse, mas ele fala sobre os donos dos cães, uma coisa assim totalmente absurda, que tinha que ter penas severas para os donos que são desprovidos de higiene adequada, porque não dão banho diariamente nos cães, uma coisa assim.
Não trajam indumentárias, nem calçam as patas. Além de não realizar a higienização após suas necessidades e suas ordens. Veja como o desembargador Dito Ultra, né? Ditão, é o seguinte. Você é desembargador nomeado pela Rosinha Garotinho. Sabe o que é isso? Rosinha Garotinho. Então, você é do esquema do PMDB aí, depois PSB, porque nesse momento, o que ele está dizendo, 2006, sabe quem era aliado da Rosinha? O Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é o sucessor da Rosinha pelo PMDB, desse esquema que vem lá desde o lacerdismo. Comigo não, violão. Eu sei, então, de que grupo que você é. Você foi indicado pela Rosinha, provavelmente pelas relações que mantinha com o Sérgio Cabral, ou não? Ou então explique por que, que você foi nomeado sem passar em concurso. E aí faz uma pataquada dessa. A gente tem que discutir, de alguma maneira, inclusive as pessoas, porque no judiciário nem todo mundo é igual, tem muita gente séria, tem muita gente fazendo serviço direitinho. E olha só a origem, num escritório de família, quando a gente fala da sociedade cartorial e familiar do Brasil, de casta, é um exemplo. Dito ultra, é isso, meu caro. Você se portou como um censor. Censura no mundo civilizado é algo abominável. Abominável. Eu espero que o Marco Aurélio, que já disse que vai caçar, casse. Eu espero mais que se instaure um processo administrativo contra você, dito ultra. Ultra. De tudo. Também a Ultra Graça era do mesmo esquema do Ultra, né? Deve ser Ultra.
Grupo Ultra.
É. Será que tem alguma relação com o grupo Ultra?
Não, porque é o Boilesse, né?
É verdade.
Outra coisa que ele defende fervorosamente é o uso de terno para todos os advogados, inclusive estudantes, alunos, para preservar as tradições. Ele diz que a permissividade extinguiu o paletó, depois a gravata, em seguida as camisas sociais, e hoje frequenta-se as faculdades de bermuda, saída de praia, camiseta, chinelo.
Esse é tipo de fascista, né? Essa coisa assim de você ficar preocupado com indumentária, com aparência, é tipo de fascista, assim.
Vai nos processar contra a nossa liberdade de expressão também, dito? Porque se cala os porta dos fundos, a gente não pode discutir o trabalho dele, que é um trabalho de um funcionário público, pago com o nosso impostinho aqui, nosso dinheirinho. A gente vai discutir sempre que for necessário, seja juiz, desembargador, ministro do Supremo, advogado, doutor, servidor, que seja, o que for. E você é que tem que explicar. Você tem que explicar por estar preocupado com pata de cachorro e censurando o porta dos fundos, não a gente. Aliás, porque a gente vive recebendo o processo desses caras, viu, né? Ah, beleza.
Não, e pode cair o julgamento na mão, né, desse...
Pois é, imagina você, Denis, sendo julgado por um desembargador desse. Olha o medo. Cara, não pode mais ser assim. Ó. Existe uma Constituição que ela tem que ser referência para julgamentos. O cara não pode ressuscitar a censura sem ter uma discussão de um processo administrativo. Peraí, você está interpretando de forma criminosa a Constituição brasileira.
Contrariando,
ou seja, está cometendo um crime de função, de desvio de conduta da sua função. É preciso poder... A gente ter que questionar isso e falar, esse juiz não pode mais arbitrar, porque o juiz é um cara que é um árbitro. É como num jogo de futebol, como já fez o Juca Kifuri, de forma perfeita sobre o impeachment, uma metáfora, você tem um juiz e ele começa a dar cartão vermelho para um time que ele não gosta e validar gol do outro time, mesmo sendo ilegal. É o que está acontecendo com esse desembargador. O que ele fez agora e as decisões anteriores só demonstram que ele não é imparcial. Isso precisa ser discutido publicamente. Tem que ter controle social para isso. Ponto. Isso não é ditadura. Controle social é democracia.
Democracia. Sim. Participação popular, né? E tem outra informação aqui, já que você estava falando dos altos salários pagos por nós, por todos, pelo povo brasileiro. O Abicair chegou a receber R$58 mil de salário em fevereiro do ano passado.
Passou o teto, né?
E não ficou, nenhum mês ficou abaixo dos 40 mil mensais.
Isso é questionável, né? Porque é acima do teto, né?
Claro. Acima do salário do presidente. A crítica alega está dizendo que contra a censura, ele votou contra a censura sobre o Bolsonaro. Ele disse isso. Não vejo como em uma democracia censurar o direito de manifestação de quem quer que seja. É por isso que eu estou me manifestando aqui, viu? Ultra.
Tem um comentário aí falando que ele falou que era a maioria cristã, né? Acho que aí a crítica leiga aqui, né? A votar para o seu inclusão do FBI, não vejo como a democracia só de. Não, né? É outra pessoa aqui. Os comentários.
Eu não vi.
Não vi. Mas a questão é a seguinte: é que numa democracia, né, você tem que respeitar as minorias, né? Não existe isso. De uma interpretação que a maioria é cristã, então você pode. Então, obrigatoriamente, qualquer tipo de manifestação contra a maioria, você tem que ser.
É
proibida, é o ético. Então, isso É tipo do fascismo, né? Você tira, tira uma ideia de maioria, então, tudo em nome dessa maioria, você pode reprimir outras opiniões, né? A democracia é um regime de minorias, inclusive.
Aliás, hoje tinha uma loirinha circulando com um vídeo no Twitter, engraçadíssimo, loira, rica, toda cheia de piripaques, tal, tava claro assim, aquele tipo Barbie, e ela dizia assim: gente, tudo bem, acho que essa história de minorias, ok, mas pensa, e as maiorias? E as maiorias ficam como? As maiorias, então, não recebem nada? As maiorias, assim, vão ficar passando problemas? A maioria não sei o quê. Ela não se dando conta de que ela era absoluta minoria.
Sim, exatamente.
Ela se assim, falava, as minorias, se apontava. Loira rica, as minorias.
E a gente tem também outra matéria de hoje na Fórum sobre o autor da ação que foi julgada aí pelo desembargador. Ele é o presidente Pedro Afonseca, presidente do Centro Dom Bosco, chamou em entrevista a Reuters os integrantes do Porta dos Fundos de moleques e pseudo-humoristas. E ele disse ainda que o conteúdo do especial de Natal afasta as pessoas do Deus verdadeiro.
Ele dizer isso, tudo bem, né?
Pode moleque, ofender o outro, pode.
Mas no limite, tudo bem. O problema é ele pedir a censura. É.
Exato. Ele pode achar isso.
Pode xingar minha mãe, pode falar o que ele quiser. Agora, eles vão lá e pedem censura.
Então, olha o que ele falou para justificar essa censura. Nosso ato é impedir que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo leva as pessoas a uma espécie de perdição. Esse conteúdo afasta as pessoas da verdade católica, afasta as pessoas do Deus verdadeiro, do caminho de salvação, que é o caminho ensinado pela Igreja Católica.
Denis, contigo, senão eu fico falando aqui. Eu lembrei do Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Veja, aí até jogar aqui no Wikipedia para ler um trecho. Mas
o que está presente aí é homofobia, né? Porque o fato de você retratar o Jesus Cristo como homossexual e essas religiões interpretarem isso como um desrespeito a Jesus Cristo, então, quer dizer, se homossexual é uma desqualificação, né? Então, o que tá pegando mesmo é homofobia clara, né? E homofobia é crime. Tá? Então, o que está presente nessa argumentação, porque o especial dos Porta dos Fundos, em nenhum momento, ele está difamando Jesus Cristo. Ele tem um retrato de Jesus Cristo como homossexual, e aí estão pegando o fato desse homossexual, retratado como homossexual, é algo que é negativo para a imagem de Cristo. Ao falar isso, eles estão sendo homofóbicos. Uhum. E homofóbicos. E é interessante isso, né? Porque parece que eles nunca leram a Bíblia, né? Que o próprio Jesus Cristo, quando ele fala, tira a primeira pedra, quando ele andava com a marginália, né? Naquela época lá, tudo isso, né? Então eles não leram essa passagem. Parece que o Cristo que eles imaginam é o Cristo que, de fato, está retratado nas próprias escrituras sagradas, né? Então isso é muito interessante, essa forma de enxergar Cristo, né? Até que ponto essa forma que esses religiosos enxergam não é a forma incorreta, uma forma deturpada do que efetivamente está presente nas tradições cristãs.
É, de cristão eles não têm nada, né?
Não tem nada, né?
Vamos ser bem, de cristão ou de religiosidade. Eu nem falo qualquer tipo de religiosidade. É. Em tese, a religiosidade deveria ser algo, amar ao próximo, aqueles...
Não matarás,
né? Não, eles andam de arminha. É tudo ao contrário.
Bandido bom é bandido morto, né?
Não, eu sou contra o aborto, de outra vida, mas defende pena de morte. É interessante isso.
Não, é mais do que isso. Defende que mate, cara.
É
assim, por bobagem, né? Bobagem. Nem a pena de morte, nem a institucionalização da pena. É o Estado matando. Não,
ele especial, né?
Que seja assassinado mesmo. Assim,
né? Não acreditam no perdão, que a pessoa possa se recuperar, né? E se ressocializar.
Tem uma frase de um soldado norte-americano, um tempo atrás, que ele foi expulso das tropas norte-americanas porque ele assumiu como homossexual, né? Ele lutou na Guerra do Golfo e tal. E aí ele tem uma declaração muito interessante. Ele falou assim: quando eu fui lá para a Guerra do Golfo, matei um monte de gente, fui premiado. Quando eu expressei minha relação amorosa com outro, eu sou punido. Então, é essa lógica que está presente, né? Porque ele expressou uma relação amorosa com outro homem, tem uma relação amorosa, aí ele é punido. Quando ele matou pessoas, ele foi premiado. É bem essa lógica dessa pseudo-moralismo aí, né?
Pois é. E a gente teve várias, repercutiu bastante, né, essa censura. E o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, criticou a decisão e disse que é uma barbaridade. Os ares democráticos não admitem a censura, disse o Marco Aurélio Melo, do Supremo. Vocês acham que agora provavelmente eles vão recorrer, né? E vão Sim. até o Supremo, né?
Deve cair, né?
Deve cair.
Espero que caia e espero que o Ultra seja punido administrativamente, porque não é possível o cara ficar brincando de dar vereditos que se contradizem, né? E que deixam claro suas posições político-partidárias, como um outro juiz que hoje é ministro da Justiça fez há pouco tempo atrás.
Tem vários comentários aqui. A Lu Arroio, são arrogantes por achar que podem falar em nome de Jesus. BattleBots 2020, as pessoas gostam de julgar. O judiciário, a mosca na sopa, o judiciário sempre foi arbitrário e autoritário. Acontece que agora temos a internet para questionar isso, com certeza. Essa questão da censura viralizou desde ontem, quando foi a decisão. Vamos ver aqui, o que mais? Temos o superchat do Plínio. E lembrando, mais uma vez, antes da gente chegar aí para o nosso próximo assunto do dia, você pode ser membro e membra do canal da Fórum. Clica ali, seja membro, participe de lives exclusivas. E quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos.
Vamos só uma coisinha. Pode falar. O Edson Ferreira disse que perdemos o judiciário quando permitimos que a Lava Jato fizesse o que eles queriam, né? Acho que não foi a Lava Jato. A Lava Jato já foi uma consequência, muito antes, né? Acho que falta mesmo uma reforma no judiciário, mais ampla. Tá? A Lava Jato aconteceu justamente porque o judiciário tem esse perfil. Acho que tem que repensar, de fato, né, essa questão de um controle social, que isso não andou, né? Repensar os concursos para juízes, inclusive. Tá? O judiciário é um poder totalmente elitizado, branco, masculino. Tem que pensar mecanismos, inclusive, de mudar a composição do judiciário, tá? É uma casta, né, aristocrática, que até se autodefende, inclusive. Então, o problema não é... A Lava Jato foi uma consequência disso. Não foi a Lava Jato que criou, né, o judiciário dessa forma.
Isso aí.
Perfeito.
Tem... Rovai, como é que deixaram esse velho da van vir se instalar aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, né?
Eu que pergunto. Apesar que aqui em São Paulo está espalhadão.
O Vlamir fala também que o Bozo, governo das oligarquias de banqueiros, militares, desembargadores e milicianos. Dane-se o povão. É. E a Thelma, quem se acha ofendido não assusta. Eu não gosto do porta-fundos, mas respeito quem curte. É isso, você pode não assistir e mais quem quiser.
Mas é isso que a gente defende.
É isso.
Critica e tal.
É. Você pode achar uma porcaria. É teu direito.
Exato.
Critica, inclusive, né?
Inclusive, o Netflix é sob demanda. Você põe lá o que você quer assistir. Não está numa concessão
Você
pública.
Paga,
né? Você
poderia até debater numa concessão pública. Não é o caso.
É uma TV aberta. Né?
Exatamente. Bom, vamos falar então sobre Irã.
Bora
falar sobre o Irã. Ontem a gente comentava aqui que caiu um avião da Ucrânia no Irã ontem, matando 176 pessoas. E um Boeing 737-800 da Ukraine International, que explodiu perto do aeroporto de Teherã. E a companhia divulgou três hipóteses para o acidente, essa tragédia que matou 176 pessoas. Pode ser ataque com míssil, terrorismo ou explosão do motor, porque o avião explodiu no ar, sem qualquer comunicação. Então é bem estranho esse...
Ontem eu comentava com o Nasser o seguinte, falei: Nasser, tá estranho, porque uma companhia aérea nunca admite que foi um erro do piloto ou uma falha mecânica dela, porque isso implica em gastos, em custos, etc. A seguradora não vai permitir isso, é uma grande investigação. Hoje a gente chega agora nesse novo... o fenômeno, um fenômeno externo, fogo, enfim. Isso ainda vai durar, não sei o que o Denis acha.
Acho que tem aquela frase famosa, né? Numa guerra, a primeira vítima é verdade, né?
Exato.
Então, acho que falta aí mais informações para esse mês do que o que ocorreu. Está muito estranho, de fato, assim. É interessante, muitos canadenses nesse voo.
60.
É, 60.
E desses 60, 30 eram estudantes, parece.
Tá.
Que estavam fazendo algum curso específico.
Tá.
E olha só que coisa, né? Além do avião, ainda o Irã, mas depois dessa explosão, teve também um acidente de ônibus com pelo menos 19 mortos. Então, o Irã tá
Deixa eu ver.
realmente tá com
Muita tragédia.
muita tragédia. E hoje de manhã foi ao ar aqui no canal da Fórum, no YouTube, um debate do programa Fórum Sindical com os petroleiros do Norte Fluminense. E o diretor do Sindipetro, o MF, o Tadeu Porto, falou sobre os impactos que esse conflito entre o Irã e os Estados Unidos pode trazer para o mercado do petróleo no mundo. E para ele, qualquer contra-ataque pode provocar o aumento no preço dos barris. E falou sobre as sanções econômicas e disse que o Irã, que obviamente está com a população mobilizada contra os Estados Unidos e preparado para uma eventual disputa, vai responder de alguma maneira, e qualquer resposta do Irã vai afetar o barril para cima. Não tem segredo, ele diz, na verdade, já tem uma crise do petróleo sendo desenhada e não é de agora. E aí ele fala, vai aumentar o preço da gasolina, do preço do diesel, e se o governo não intervir, o Brasil pode entrar numa crise como a greve dos caminhoneiros.
Olha só, hoje até pautei uma notinha sobre isso, Denis, porque o Bolsonaro fez um vídeo onde no meio do cara fala assim: olha, essa história do preço do álcool, por exemplo, olha o que é o problema. O problema é que eles não deixam o produtor vender o álcool direto no posto. Tem que passar por um distribuidor. Então, se ele vai lá e entrega no posto álcool, é 10 quilômetros, já fica baratinho. Mas tem o ICMS, o pessoal quer o imposto, quer taxa. Que é taxa do povo, aí o povo fica com cara de taxa. O que ele está dizendo? Primeiro, que os governadores têm que abrir mão
Sim,
do imposto. Não, o governo federal não vai abrir, mas o governador tem que abrir. Os investidores da Petrobras, que querem que o petróleo seja vendido ao preço do dólar, não vão abrir mão, né? Mesmo que aqui saia mais barato. Então, quem tem que abrir mão é o povo, porque na verdade não os governadores, é o desenvolvimento local dos estados. E outra coisa, maluquice. Ele quer que o produtor entregue direto o que ele faz no posto. É como, Denis, se o cara que tirasse leite da vaca
fazer na
entregasse direto
padaria,
o leite na padaria, sem controle sanitário algum. É a mesma coisa. É uma coisa absurda. Porque a gente já tem tanta picaretagem em posto de gasolina, de qualidade de álcool, de gasolina, da
Alterado,
mistura adulterada, e o Bozo está pedindo para que isso se legalize. E ele diz: todo mundo votaria a favor, todo mundo, mas sempre tem uns malandros. Por que que antes, com os mesmos controles, com as mesmas regras, a gasolina era 2,2, 2,50? Porque a Dilma segurava o preço, porque o Lula segurou o preço. E segurou, não fazendo subsídio, é só impedindo, não tinha subsídio pipoca nenhuma. É impedindo que os acionistas, os grandes acionistas, ganhassem volumosas quantias de lucro sem ter investido para aquilo.
verdade. E uma coisa interessante, né, que isso está acontecendo quando ele privatiza parte da cadeia produtiva do petróleo, né? A distribuição que era a Petrobras controlar, a BR distribuidora, e vendeu a preço de banana, isso. E aí, então, o governo federal ele passa a não ter instrumentos, inclusive, para poder controlar esse tipo, esse plus que acontece na distribuição, né? Então, quando ele privatizou, deixou na mão do mercado, aí fica refém desse troço mesmo. Então, ele não faz a minha culpa da bobagem que foi feita de ter privatizado a BR Distribuidora.
Perfeito. E tá, acabou praticamente com a
Acabou,
BR.
é. Então, aí ficou na mão do mercado tudo isso.
Exatamente.
Eu queria até pegar uma nota interessante, essa da guerra desse conflito do Irã com os Estados Unidos, a postura vergonhosa, imbecil do governo brasileiro, né? Trazendo aqui para o território brasileiro é um conflito que não é nosso. E a diplomacia brasileira, historicamente, a história tradicional, não foi só no governo Lula e Dilma, é histórico isso, ela sempre atuou, né, no sentido de paz. Até no regime militar mesmo, né, a diplomacia brasileira tinha muito cuidado no Oriente Médio em função dos interesses da nação brasileira, estratégico do Brasil. Então, o Brasil tem um comércio muito bom com o Irã, né, tem uma relação comercial muito boa, e isso pode pôr em risco, pode ter problema sério com a economia brasileira por conta dessa política irresponsável, do Itamaraty, né, nesse governo Bolsonaro.
Certeza.
Perfeito.
E Vou falar de economia. O primeiro ano do governo Bolsonaro, de 2019, teve uma fuga recorde de 44,7 bilhões de dólares. Uma fuga de capitais que vem acompanhada ainda de queima, pelo menos, de outros 10 bilhões de dólares em reservas cambiais acumuladas, sobretudo durante os governos do ex-presidente Lula, quando o Brasil chegou a registrar um ingresso de mais de 87 bilhões somente em 2007. Então, aí a gente vê que o discurso de que com Paulo Guedes o Brasil retomaria a confiança dos investidores, uhum, mostrou-se, tá, se mostrando uma falácia, né?
Não tem. Um governo como esse não atrai investimento internacional. Né? Não atrai. É isso.
Ele expulsa, né?
Só uma acrescentando que esse recorde, essa fuga, né, de 44,7 bi de dólares é a maior desde considerando a série histórica iniciada em 1982. Então vejam só, desde 82.
Perdão, né? Da FHC, né? 16 bilhões.
82?
82 não.
82 era a ditadura militar.
É. Não, mas o recorde anterior foi em 99, né? Quando
FHC, tá,
né?
A série histórica foi
em 82.
O recorde anterior foi em 99 em FHC.
Exatamente. É, 16 bilhões. 16 bilhões.
16.
Né? Menos da metade. É.
Ah, é uma vergonha. E outra, você sabe que foi em 99, né?
A crise,
foi,
né?
Foi a crise do câmbio. Foi o câmbio saiu de 1 para 3, 4, uma coisa assim.
O que é interessante, assim, como é que isso desmonta toda essa tese, né? De boa parte dos comentaristas da mídia hegemônica que acham que o governo Bolsonaro ele é complicado nessa postura pessoal, mas a economia está indo bem, né? A unanimidade. Aí dos analistas econômicos, né?
E ninguém vai comentar isso daí.
Não vai combinar.
Ninguém vai comentar.
Até porque o Zuckerberg eles... fazer com aqueles gráficos que ele faz.
Né? Lógico. Mas por que, né?
Ó, o Daniel Tancredo está falando, a Miriam Leitão não vai pedir demissão do Paulo Guedes. Pois é, né? E a Thelma Rocha lembra que também a indústria teve uma queda negativa.
Verdade. De 1,2% nesse último trimestre. Ou seja, que vai impactar certamente no PIB desse ano, né? Que a gente tem dito aí que ia dar 1% faz desde o começo do ano. Eu desde janeiro falei isso. Eu sentei com um gerente do Bradesco, nós estamos aqui com os nossos analistas todos do mundo, 2,8% esse ano e 4% em 2020. Deu 1% o ano passado e esse ano não dá 2%. Já vão então dizendo aqui Rovaidiná já está aqui prognosticando, li aqui dentro da minha caneca da Fórum, menos de...
1%.
Não, agora é menos de 2, porque tudo bem, uma hora chega que cresce, né? Mas olha, vai dar 1,5, 1,7, eu acho. Vai ter que crescer porque está no... A não ser que esse conflito se amplie, né, Denis?
Então, eu não sei, né? E tem outra coisa interessante, por exemplo, o teto de gastos do governo, né, a emenda constitucional 55, ela tem uma coisa muito complicada. Cada ano que passa, ela complica mais o investimento público do Estado.
O Estado acaba reduzindo,
né? Vai reduzindo, então esse é o problema, né? A tendência é estimular cada vez mais. Então, isso é uma coisa bem complicada. E acho que o momento certo é discutir um pouco mais. Essa emenda do teto de gastos, que foi promulgada na época do Temer, ela é complicadíssima, ela vai estrangular o Estado brasileiro. Ou luta para revogar, ou vai ter dificuldades muito grandes de você efetivamente retomar a capacidade produtiva do Estado, as políticas públicas. Isso é uma coisa muito complicada. E a cada ano que passa vai piorando.
Com certeza. Temos um superchat do Cláudio, depois que o Trauma, né? Escreveu um impressionante, você nada mais me impressiona. Já...
Pois é.
Vamos falar desse atropelo da língua portuguesa, né, do ministro da Educação, o Weintraub, que tweetou ontem, usando a palavra impressionante, com C. Vamos ouvir, então, Denis e Renato.
Começa pelo Denis, que ele
é...
Denis é da academia.
Como que pode, hein?
Então, assim, por exemplo, até rolou uma discussão, umas pessoas, assim, tem esse debate, essa discussão que é muito interessante, de Marcos Banho, do Pedagogo Linguístico, né, que eu concordo, tá? Você não pode você pode discriminar pessoas que têm dificuldades de escrever e tudo isso. Isso é uma coisa. Agora, nós estamos falando no ministro da Educação, né? é um ofício, né, um trabalho, né, um ofício que ele manda, um memorando, etc. Então, aí é muito complicado. É muito complicado. Eu acho muito interessante isso. Eu lembro quando teve um livro didático que circulou na época do governo Dilma, que houve um debate intenso, né, porque esse livro dizia que não se podia ter preconceito com pessoas que falavam, né, teoricamente errado. E aí, né, pessoas do DEM, aí da direita, diziam que o Lula e a Dilma estavam querendo ensinar as crianças a falar errado. Ouviu que o Vanuê, né, em relação a isso, uma crítica muito dura ao Ministério da Educação, né, não lembro o que era, se era o Haddad, o Ministro da Educação, tudo isso. Agora, o Ministro da Educação, o ministro, a pessoa do ministro, escreve, né, um texto desse com um erro, isso não foi o primeiro, né, já é constante.
Paralisação,
né,
com Z e tal.
Né, e aí não vejo, né, essa mesma indignação com o Ministro da Educação fazendo isso. É uma vergonha, né? Lembrando que ele é professor, né, universitário da Unifesp.
Um concurso questionável.
Questionável.
Parece que participou só amigo dele. Tem muita história ali para apurar, aliás. E ele com mestrado só, né?
Mestrado.
Só com mestrado. Que é muito difícil entrar na universidade pública professor só com mestrado, né?
Só não tem um doutor inscrito.
É muito raro.
É muito raro.
Muito raro, principalmente numa universidade pública.
Em São Paulo,
exatamente.
Você está mais distante, até pode não ter candidatos.
É muito raro. Esse cara, que é pegar o boletim dele da Fé, a USP, e você vai ver de quem a gente está falando. do estudante nota zero, nota um, nota dois. Um cara que bombou em quase tudo. Um ignorante, um boçal. Né? O comportamento dele é de um boçal. É uma coisa assim... eu comentava aqui antes até... que me impressiona, assim, a querida Manuela Dávila, porque eu tenho um carinho nisso, vai lá e fala, ah, eu não gosto que fale, Manu, o cara é ministro da educação, querida, ministro da educação, tem que descascar, estão desacralizando, entre aspas, um cargo que sempre foi tratado com respeito nas províncias, nas pequenas cidades. Quem vai ser o secretário de educação? O cara fala, não, peraí, o secretário de educação,
tipo,
não vamos politizar muito, não pode ser os caras aqui do partido, vamos procurar lá o cara lá, o poeta,
professor
antigo, fulano, que tem um compromisso com a educação, vamos ver se tem no nosso corpo do docente, das escolas, ou podemos trazer alguém na cidade vizinha, que é muito bom. Mas, enfim, você despolitizava mais o cara. Quando entra o Vélez Ventral, acaba com isso. E aí, agora, com esse tipo de coisa, esse tipo de erro, você fala assim, tanto faz. Pega com todo o carinho do mundo, pega qualquer um aí e bota lá. Pode ser aquele presidente do partido mais mequetrefe que tem.
Sobrou, põe.
Nós estamos desacralizando, evidentemente, entre aspas, esse espaço de educação na vida pública. O Entraub é isso. Ou a gente se dá conta disso e para com esse... Ai, mas a questão da língua, quando o Banho fala isso...
É outra coisa,
ele está falando de pessoas populares, que você tira o salto, que a pessoa fala errado. É isso, não é um cara num alto cargo, não é alguém de elite. Na academia, você não vai permitir que alguém te entregue uma redação na ECA cheia de erro de português.
Não. Jornalismo, né?
Não, pera, ver se chegou aqui, você não é o... Não, mas aqui é que assim, eu gosto de escrever errado, Denis.
É que eu não vou falar, né? A escrita é outra coisa. Tem esse texto escrito, o texto oficial, né? E é muito interessante, eles não falavam que o Paulo Freire deixou as crianças analfabetas, então...
Acho que ele estudou no método Paulo Freire.
Sem contar o preconceito linguístico que eles tinham contra o ex-presidente Lula.
Lula, né?
Os discursos...
Pois é, que aí falava assim... Aliás, o Lula é muito mais culto que esses caras. Vamos,
não, né? Não tem comparação.
Se juntar todos os ministros ali, tirando
o presidente da República junto, o presidente,
Bom, o presidente da República não sabe.
E a família dele toda.
Eles caras perdem para o auditório do Silvio Santos em disputa.
Né?
Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro foram lá e tomaram pau do auditório. Veja, do auditório do Silvio Santos.
Das colegas de trabalho, Silvio
Santos. Dá pena até, né, cara? Estamos daí com meio de 19 hoje, o programa está mais longe, mas vamos pegar a última notícia.
Última notícia.
Porque tem o Thiago aqui perguntando como será a reunião.
Exatamente.
Temos reuniões atrás de reuniões hoje.
E a gente tem aqui mais uma notícia sobre a entrega dos parques nacionais para a iniciativa privada. o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou, por meio das redes sociais, a publicação de 2 editais de concessão de parques nacionais à iniciativa privada, os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, localizados na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, foram colocados à disposição. Então, vão ser privatizados esses parques nacionais.
Fala, Adri, você que é da área.
É mais uma entrega aí, né, do patrimônio. Não basta só vender todas as indústrias, né, todas as empresas estatais, o que a gente tenha falado aqui durante a semana no programa, a CEF, Correios, BB, BNDES, também é uma visão de você transformar o parque ambiental com toda, né, a importância para a biodiversidade, para, né, o meio ambiente, para a iniciativa privada, para explorar como um mercado, como, né, fechar, né, aquela discussão, você coloca grades, portas, muros,
cobra
entrada. Né,
tem livros falando disso.
Tem livros, né, tem o professor, eu até vou procurar aqui o nome dele, que a gente chegou até a entrevistar na fórum, que ele fala sobre o mercado.
Enquanto você procura, eu vou ler aqui um superchat do Eduardo Moraes que eu achei perfeito. Se o custo do combustível for calculado do ponto de vista da extração e produção no Brasil, ele será muito menor, é o que a gente está dizendo. Mas dane-se o povo, é só lucro. É cobrar por uma pizza feita no Brasil os preços de Nova York. É como se assim, você estivesse operando, fazendo aqui a pizza em Sapopemba, pagando o aluguel de Sapopemba, o trabalhador de Sapopemba e cobrando Manhattan, usando o referencial do custo do aluguel em Manhattan, o custo do
investidor
que saiu do Bihaya, não é para dar dinheiro para o cara de lá.
Ele cobra o valor de lá.
Perfeito.
É isso aí, o professor é o Antônio Carlos Diegues, que traz essa discussão da importância dos parques e que são, né, bens comuns, né, que não deveriam ser explorados pelo mercado com cobrança de entrada, né, e aquela que a gente vê bem, né,
que é a conservação, na verdade, né, não é preservação.
Exatamente. E com esta notícia a gente vai encerrando.
Damos a palavra ao Denis para a mensagem final.
Exatamente. Participação.
Então, acho que esse ano 2020 é um ano bem importante, né, para a gente começar aí a esquentar as baterias, para começar a questionar nesse governo, né, e para cima desse governo mesmo. Eu estou sentindo um pouco falta de gente ter ações mais incisivas, né, contra o governo Bolsonaro. Está destruindo o país, o Estado brasileiro. Esse caso, a guerra do Irã, é uma coisa seríssima. Pode trazer um conflito no Brasil, que o Brasil não está envolvido, uma coisa séria. O Brasil pode ser um dos alvos, inclusive, né, de um conflito armado. Pode ter consequências econômicas, vai ter com certeza, né, consequências econômicas. Essa questão da emenda constitucional aí, de teto de gastos, é seríssima, vai piorar mais. Então é hora aí dos movimentos sociais se articularem. E eu penso também que é importante a esquerda começar a pensar estratégia para as eleições municipais. Né? Parar com esse papo furado aí de briga de candidatos, né? E ter estratégias aí para vencer a eleição. Se a gente perder essa eleição municipal agora, aí a coisa complica bastante. Então, acho que é chamar os partidos de esquerda aí a sua responsabilidade.
Fazer prévias em todos os grandes municípios. Escolher os 100 maiores municípios do Brasil e falar prévias em todos. Isso. Os outros, vocês decidam, mas se puder fazer prévias, menor ainda.
Legisladores, vai ter que...
Vamos fazer chapa, vem todo mundo para o PT, de um outro vai todo mundo para o PCdoB, e fazer chapão, e depois vai lá desfilir e volta para o seu partido. Bora!
Tem que dar a lição.
Gente.
É isso aí. Encerramos agora mais um Fórum 11h30. Amanhã a gente volta aqui no mesmo horário, 11h30, o vídeo fica disponível. Quem assistir depois, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. E, gente, vamos todo mundo ficar membro e membra do canal da Fórum.
Beijas!
Valeu, gente!
Beijos. Valeu!